A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Partiu, louco, Abreu! Bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 303 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, hoje substituindo aqui o Rafa Barros, que curte merecidas férias, mas o Botafogo não tira férias, apesar de os jogadores não estarem treinando nem jogando. Eles sim estão de férias, mas a diretoria, os empresários, muita gente está trabalhando e nós, jornalistas, tentando descobrir o que vai ser esse Botafogo de 2024, quem vai chegar, quem vai sair, quem vai ficar entre os que estão em fim de contrato. Tem muito assunto para a gente tratar desse mercado do Botafogo, por isso que eu estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Vou começar por ordem alfabética. Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Depp. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir depois esse podcast gravado. Estou correndo atrás, né? A gente tá nessa correria, ligando pra um monte de gente, mandando mensagem, cobrando, reclamando, é isso, atrás de informações do que vai ser esse elenco do Botafogo. Acho que tem algumas necessidades muito claras do que o Botafogo precisa construir pra próxima temporada. Tem também algumas reposições, algumas peças que podem sair, então a gente tá em cima disso tudo, tentando contatos, tentando ligações e trabalhando bastante nesse período de janeiro de transferências.
Dezembro e janeiro, a gente sempre comenta que um dos trabalhos do repórter é ser chato, né? E dezembro e janeiro o repórter é mais chato que o normal ainda, porque fica mandando mensagem e ligando para muita gente para tentar descobrir. Outro repórter falando nisso, que de vez em quando é chato, ou também cobre o dia a dia do Botafogo no GE aqui. E ser chato, nesse caso, é uma qualidade, só para deixar claro. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, Depp, Giba. Boa tarde para quem está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem só for ver depois. Eu sou chato no dia a dia, então nesse período, geralmente, eu me dou muito bem. Essa é uma das minhas melhores qualidades ou defeitos. E aí, enfim, tá complicado por enquanto. Esse período aí é muita mensagem, muita ligação, enfim. Vamos ver aí se o Botafogo começa a se movimentar no mercado por contratação. Por enquanto, o mar tá meio quieto, mas vamos ver.
Também por aqui, além dos dois repórteres, um que não é tão chato assim, gente boa, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano, Giba, Serginho, torcedor do Botafogo que está acompanhando mais uma resenha aqui no GE. Olha, por enquanto estou ansioso, ainda não estou preocupado. Eu dei uma passada aí pelas páginas dos outros times no GE e vi que tá todo mundo ali meio devagar ainda. Mas o Botafogo precisa de reforços, né? Precisa dar uma resposta também para o seu torcedor que pretende disputar títulos nos próximos anos. Então é F5 o dia inteiro na página do GE Botafogo. Vou começar a mandar mensagem pro Serginho, pro Giba. E aí, meu irmão, quem que vai chegar aí? Que o torcedor do Botafogo só fala disso na internet, nas ruas, né, nos bares. Só fala quem vão ser os reforços, quais posições precisam. É um momento assim que muita gente acha chato, outras pessoas acham legal. Mas os próximos dois meses a gente vai falar muito desse mercado, né? Do vai e vem.
É isso, hoje é a nossa primeira live podcast só de mercado e vão ser várias até a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca e quem sabe com outro assunto até lá, mas certamente até o fim de janeiro o mercado vai dominar as nossas conversas por aqui, não só no Botafogo, também em outros clubes, mas o que nos interessa aqui é o Botafogo. E aí, Giba, acho que a grande curiosidade ou ansiedade, para usar a palavra que o Depp usou nesse período, e principalmente no início, né, é qual é o tamanho da mudança no elenco do Botafogo para o ano que vem? A gente até publicou anteontem uma reportagem que fala em posições prioritárias, a matéria bem interessante fala como é que é a atuação do Botafogo nesse mercado, e fala em posições prioritárias e são quase todas, né? Eu vou até ler aqui as posições que a gente tratou como prioritárias nessa reportagem, que são um goleiro, zagueiros no plural, um lateral direito titular, um segundo volante, um meia e um ponta. Então, se eu contar que eu tô botando zagueiros no plural, pelo menos dois, são 1, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Seriam pelo menos 7 para chegada pro início do Campeonato Carioca ou logo depois. Lembrando que tem uma diferença, uma novidade na janela de início do ano, que ela não fecha mais depois dos estaduais. Foi um pedido dos clubes para aumentar a janela do meio do ano, porque elas têm que ser complementares, né? Tem que ter uma duração X de dias de janela aberta para o ano inteiro. Então, se você diminui a janela de início do ano, você aumenta a do meio do ano. E é o que vai acontecer. A janela fecha no dia 7 de março e só reabre na 18ª rodada do Brasileiro. Então, no dia 7 de março, você tem que ter o seu time do primeiro turno inteiro. Não dá aquele destaque do Campeonato Paulista que vai chegar depois do Paulistão. Não tem como. Dia 7 de março, é até a 18ª rodada, é com esses caras que você vai. Então, o Botafogo tem um pouco menos de 3 meses aí para encontrar o elenco do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Antes da gente falar de saídas, vamos pensar primeiro em chegadas. O nome que a gente publicou foi o do João Vitor, zagueiro, mas que hoje está mais distante, né? O Benfica quer 8 milhões de euros por ele, é um valor muito acima das pretensões do Botafogo. Eu acho que nenhum clube brasileiro vai pagar isso nele, apesar de ter sido um zagueiro que surgiu muito bem no Corinthians. Até achei que faria mais sucesso na Europa do que fez até agora, pelo menos, ainda pode fazer sucesso. Tem muita gente falando de Jefinho. Como é que são os nomes? Até o Sérgio já falou que o nome, que até agora tá devagar, né? Pelo menos os nomes que vazaram. Porque não quer dizer que os caras não estão trabalhando, que eu tô sentindo a torcida ansiosa pela forma como acabou o Brasileiro. Absolutamente natural essa ansiedade. Mas o que a gente sabe de chegadas, e não só de nomes, assim, de tamanho de reformulação, assim, por aí, 7 jogadores, alguma coisa nessa faixa aí, sei lá, entre 6 e 9, vai ser por aí o tamanho dessa mudança no elenco do Botafogo?
Eu acho que a grande prioridade para chegadas é realmente para as posições carentes do time titular, porque por mais que tenha toda essa crise de ter perdido o título, a torcida está insatisfeita com vários jogadores, é preciso botar os pés no chão e entender que não é terra arrasada, né? Esses jogadores tiveram grandes momentos e podem se recuperar, tanto a boa fase quanto o respeito e o carinho do torcedor. Então o clube nesse momento foca as atenções primeiro em posições que ele entende que precisa no time titular. E aí a gente fala da lateral direita, né, que o Di Plácido, que foi o cara que começou a maior parte dos jogos na temporada, foi embora. O Botafogo não quis comprar ele, então você tem uma lacuna clara dentro do time titular ali, e talvez até do time reserva, porque depende muito de como o Ponte vai se desenvolver, como o Rafael vai voltar de uma lesão muito grave. Tudo isso tem um peso ali. A zaga, porque além do Cuesta ter caído muito de produção e você precisar de alguém que dispute essa vaga com ele, você precisa de alguém para repor o Adrielson, que muito provavelmente vai pro Lyon, e também o Gol, que você tem o Gatito, mas obviamente você precisa de mais alguém para disputar a posição com ele. Então as três grandes prioridades dentro dessas prioridades que a gente destacou, né, são essas, assim. O Botafogo realmente foca muitas atenções nisso, e aí tem essa opção do João Vitor, que você falou aí. A grande questão é a pedida do Benfica. O Botafogo prioriza uma compra, prioriza um empréstimo, desculpa, e o Benfica quer vender ele, quer recuperar o investimento que fez. 8 milhões de euros foi o que o Benfica pagou ao Corinthians para contratar ele, e eles querem recuperar esse investimento. O Botafogo nem cogita pagar isso, fala completamente fora do orçamento do clube. Se a pedida baixar, eles podem entrar em negociação por uma aquisição, mas a prioridade do clube, eles entendem que é melhor um empréstimo para até ter o jogador ali, com uma opção de compra talvez no futuro, e avaliar ele dentro do elenco. O Gol a gente falou, né, também sobre o Santos. É uma negociação que está um pouco travada e é complexo, porque é um rival, também disputa Libertadores e tudo mais. Tudo isso torna a negociação mais complexa. E o outro nome que surgiu, vindo lá de Curitiba, e que a gente apurou e confirmou que houve uma sondagem, foi o Marcelino Moreno. Uhum. Mas por enquanto é só isso, uma sondagem, não avançou em relação a isso desde então.
Eu tenho curiosidade, Sérgio, de saber como é que foram as conversas. Claro que vocês não participam, né? Vocês falam com muita gente dentro do clube, mas vocês não participam das conversas sobre elenco. Porque o time titular do Botafogo é um time que, na minha opinião, tem os dois extremos do primeiro e do segundo turno, mas é um time para brigar lá em cima na tabela. Acho que nas CNTPs não é um time para disputar título, e deveria ter disputado e deveria ter sido campeão depois que abriu a vantagem que abriu, só para deixar isso claro. Mas todo mundo jogando o seu normal, um pouquinho abaixo do normal, um pouquinho acima do normal, e acho que o primeiro turno foi muito acima do normal e o segundo foi muito abaixo do normal, o Botafogo talvez seja o quinto, sexto melhor elenco do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o time tem vários problemas no banco, acho que isso aí é, mais, é meio senso comum, assim, é quase unanimidade, dizer, ó, o Botafogo precisa reforçar várias posições no banco. Mas tem mais polêmica quando a gente vai falar de time titular, né? Pensando em saídas de PR e Adrielson, de cara, acho que todo mundo diz que precisa reforçar. Gol, lateral direita e zaga, né? Acho que essas três posições para titulares são quase unânimes também. E aí, por exemplo, a lateral esquerda já é mais polêmica. Muito torcedor quer o Marçal fora, e aí o Hugo da reta final, na minha opinião também, mostrou que não tá na hora, ou não sei se vai ter uma hora de Hugo ser titular absoluto do Botafogo. Meio campo também, Eduardo, já tem muita gente reclamando. Marlon Freitas fez o primeiro turno ótimo, o segundo horroroso, mas tem muita gente na mesma barca. As pontas, o que você imagina de titulares dentro desses sete jogadores que o Botafogo busca? Esses sete é um número aproximado, né? Não briguem conosco se forem seis, se forem oito, se forem cinco, se forem nove. O que você imagina de titulares? Que acho que esse é um ponto que, se você perguntar para cada torcedor, vai ter respostas muito diferentes, assim, de quantos titulares o Botafogo precisa para 2024.
Eu acho que antes de responder essa pergunta, a gente tem que passar um contexto que, apesar do segundo turno do Botafogo de desempenho de Z4, o cenário interno não é de terra arrasada. Uhum. E eu aqui tô fazendo o advogado do diabo, que eu concordo com esse cenário. A gente aqui está falando com... Tem um Depp aqui no podcast, que é um torcedor que sentiu muito esse campeonato, como muitos outros sentiram. E eu acho que eu concordo com essa postura da diretoria, que assim, o segundo turno do Marçal foi muito ruim, o segundo turno do Cuesta foi muito ruim, o segundo turno do Marlon Freitas foi muito ruim, mas você simplesmente não pode chegar agora assim, no final do ano para eles falar, gente, ó, obrigado aí por tudo, vocês foram muito mal nesse final de ano, 2024 vocês estão liberados, tá? Você não pode, na minha opinião, você não pode simplesmente se livrar dos jogadores. E até porque eles ganham um salário muito alto, principalmente Marçal e Cuesta, são dois dos maiores salários do elenco, é muito difícil você simplesmente se livrar deles até para a procura de outro clube. É muito difícil um outro clube pagar o que eles ganham. Então, acho que tem muito torcedor que está esperando essa barca gigantesca e talvez ela não aconteça. O que o Botafogo está fazendo é conseguir se livrar, entre aspas, né, dos jogadores que estão na mão dele, que foi o caso dos emprestados. A gente até publicou hoje que o Botafogo deixou de gastar 95 milhões de reais com jogadores que estavam emprestados, né, nas opções, nas respectivas opções de compra, porque o Botafogo considerava que esse valor não era justo para o Luiz Henrique, para o Lucas Fernandes, para o Gabriel Pires e para o Di Plácido. Principalmente o caso do Luiz Henrique, que era 46 milhões de reais na opção de compra. Então não tem como o Botafogo simplesmente chegar para o Cuesta, assinar a rescisão e falar, Cuesta, olha só, toma aqui. Porque, querendo ou não, é um ativo do clube. O Cuesta, se não der certo para o Botafogo, pode ser que dê certo para outro clube. E eu digo isso sendo um dos maiores críticos do Cuesta. Quem me escuta aqui nesse podcast, quem me segue nas redes sociais, sabe que eu não curto muito o estilo de jogo do Cuesta. Mas o clube tem que ser racional nessa hora, que simplesmente não é assim que funciona. Não é chegar e falar, toma aqui, tchau, vai embora, Cuesta. Então, nesse sentido, não dá para esperar que vão embora 13 jogadores e vão chegar 23. Né? Por isso que a expectativa, não vou dizer expectativa, a previsão é de um número relativamente baixo, 5, 6 jogadores. Então, antes de falar sobre as contratações, a gente tem que explicar esse cenário, que apesar de um segundo turno muito ruim, não dá para o clube simplesmente fazer esse cenário de terra arrasada. Tipo, vai todo mundo embora e acabou.
Não, total. O que o Botafogo fez, por exemplo, em 22, né? Pensar no time do Botafogo que acabou o ano de 21 e o que acabou o ano de 22, é uma reformulação completa e absolutamente necessária, né? O Botafogo terminou, deu uma rateada no início do Brasileiro de 22, mas terminou na posição que eu acho que a maioria das pessoas imaginava ali, 11º, chegou a brigar por Libertadores em algum momento, não conseguiu. E em 23 já não foi uma reformulação completa, muito longe disso, né, Sérgio? Então eu queria, já que você deu uma boa explicação, mas eu queria que você respondesse como é que você imagina de quantidade de titulares para 2024, deixando muito claro que não vai haver uma reformulação total, porque não é o momento do Botafogo. Era o momento quando o Botafogo subiu da Série B, quando estava chegando o investimento do Textor, ali no meio do primeiro semestre de 22, né? Não começou o ano, então teve aqueles reforços que chegaram e logo foram embora, que vieram em janeiro de 22. Mas vai haver mudanças. E eu imagino até para o time titular, talvez mais mudanças do que aconteceram de 22 para 23, né? Que o Botafogo começou o ano com quase todo mundo, começou o brasileiro, com quase todo mundo titular na comparação com o ano passado. O que, que você imagina? Claro que, né, a gente não consegue ter certeza de nada. E aí eu acho que nem o Mazuco, nem o Textor tem certeza absoluta, né, de quantos titulares vão chegar para 24. Mas como é que você imagina as posições que precisam de reforços para chegarem e serem titulares de cara?
Eu acho que a mudança do ano que vem vai ser maior do que foi de 2022 para 2023. Uhum. Até porque tem a pré-Libertadores já em fevereiro. Então, assim, na minha opinião, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu chutaria. Goleiro, né? Óbvio que o Lucas Perry vai embora. Dois zagueiros, eu falaria em dois zagueiros, lateral direito e um meio-campista.
Volante ou meia?
Não sei qual posição do meio.
Não.
Eu acho que volante. Eu acho que o Eduardo, assim... O Eduardo se esgotou muito fisicamente no final da temporada e eles querem alguém para revezar com o Eduardo, não necessariamente um titular da posição.
Sim.
É alguém para revezar com o Eduardo. Alguém para, quando o Eduardo cansar, entrar alguém de confiança. Não necessariamente alguém para chegar, vestir a camisa 10 e ser o titular, o Eduardo ficar esquecido no banco.
Você não acha que precisa de um ponta titular, não, Sérgio?
Eles querem um ponta titular, mas eu estou dizendo assim, a prioridade máxima são essas quatro posições. Eu diria o goleiro, dois zagueiros, são cinco, né? Goleiro, dois zagueiros, a lateral direita e um meia. Prioridade, assim, máxima.
Eu tenho dúvida se, na minha opinião, a ponta não está acima do meio-campo nessas prioridades. Eu já vou ouvir a opinião de Pedro Depp, né? A gente ouvindo aqui, sentindo um pouco o pulso do que os diretores, do que, né, as pessoas que mandam no Botafogo estão pensando, porque conversam com nossos repórteres buscam informação. E agora eu quero saber o pulso da torcida. E aí, vendo de fora, eu vejo goleiro, lateral e zagueiro, para mim, incontestáveis. Tem que começar. E aí o zagueiro, muito provavelmente... minha opinião, acho que o Cuesta deveria começar a temporada no banco, se começar, então seriam até dois para serem titulares. Não acho que o Cuesta seja para jogar fora, mas o segundo turno dele é muito preocupante. Eu estava conversando na redação, faz tempo que eu não apresento o podcast do Botafogo. Para mim, o jogo do Grêmio talvez seja a pior atuação individual de um jogador no Campeonato Brasileiro, a do Cuesta no jogo de São Januário contra o Grêmio, que foi um troço assustador, e vários outros jogos também. E em relação à ponta e meio campo, eu acho a ponta mais prioridade do que o meio-campo. O meio-campo tem problemas, Marlon caiu, Eduardo caiu, mas tem jogadores ali que você consegue fazer um bom meio-campo titular, na minha visão. A ponta eu já acho mais complexo. O que, que você acha, Depp?
Bom, vamos colocar quem eu acho que pode ser titular em 2024. A zaga vai ter que ser completamente reformulada, o goleiro tá saindo, o PR.
Uhum.
Eu queria dois zagueiros, mas eu não sei se o Botafogo vai trazer dois zagueiros. De repente, lá dentro, estão trabalhando com a hipótese de, pelo menos, ou o Cuesta ou o Bastos serem titulares em 2024. Lateral direito, eu não ficaria com o Rafael, né? Não ficaria com o Rafael pelas lesões, por não ter jogado. Acho que a gente lembra o quê? De duas partidas do Rafael na temporada, assim, contra o Palmeiras, em dois anos e meio. Acho que jogou dois jogos meio. O Palmeiras deve ter tido mais outro, né? Mas é um cara que teve lesões graves. Tem aquela questão do desequilíbrio também dentro de campo, umas expulsões bestas, deixando o Botafogo em situações ali vulneráveis. Eu não ficaria com o Rafael, traria um outro lateral direito. Aí, lateral esquerda, o Marçal me preocupa muito, porque o Marçal, no ano que vem, em fevereiro, faz 35 anos. O Marçal jogou 22 jogos de 38, é muito pouco pelo salário dele, pela importância que ele tem no elenco. Então já é um cara que está numa fase ascendente da carreira, mas eu entendo que vai fazer o quê? Como o Serginho falou, como é que você vai mandar um cara embora? Não dá para mandar embora. E será que vai ter algum outro clube interessado? Mas eu negociaria se aparecesse alguma proposta, que eu acho difícil, mas é uma preocupação que eu tenho. E aí eu acho que pode ser titular o Danilo, o Tietê, o Eduardo, o Vitor Sá e o Tiquinho Soares. Para mim, esse time tem cinco titulares.
Eu tô contigo nessa.
Vou pensar, né, no melhor cenário possível. O melhor cenário possível, o Botafogo tem dinheiro para investir e tal. Eu acho que a gente tem cinco titulares. E eu acho que o Botafogo tem que renovar com o Diego. É um cara que mostrou que ainda pode dar um caldo no futebol brasileiro. Teve algumas lesões, sim, mas muita entrega dentro de campo. Cara, você falou do jogo do Grêmio, pô, ele faz um gol de centroavante, assim, artilheiro da Premier League, mesmo, muita qualidade, o Diego. E o Botafogo, quando trouxe o Diego Costa, ele ficou com dois Chiquinhos. Porque em alguns momentos da temporada, a gente até falou, não, acho que o Diego tem que ser o titular. Sim. E o Chiquinho pegar um banco. Mas a gente só tinha um Eduardo. A gente precisa de dois Eduardos agora também. É, eu acho que o Eduardo pode ser titular, mas ele tem que ter uma sombra que, de repente, pode até ser titular e o Eduardo ir pro banco. Faz parte. Como em algum momento a torcida do Botafogo queria o Diego e o Chiquinho no banco de reservas. E na ponta, que eu acho que também é uma prioridade, e aí é uma prioridade para o time titular, porque o meia, eu acho que ele vai ser reserva do Eduardo, tomara que o Botafogo contrate um meia espetacular e seja titular, né? Mas estou tentando ser realista aqui. E a ponta direita, eu acho que se pintasse uma proposta para o Júnior Santos, eu venderia... Porque tá valorizado, fez uma reta final muito boa, acho até que jogou mais do que ele pode entregar. É um cara que, porra, tem com qualidade, né, a potência, o vigor físico, já tá com 29 para 30 anos, pode ser uma grande venda, né? Grande assim, sei lá, 6 milhões de euros, 7 milhões, teve uma proposta nessa do meio do ano, 6 milhões de euros. Pô, eu venderia na hora e iria atrás. E o Júnior Santos é aquele cara que não é 100% confiável. Ele faz uma jogada de Cristiano Ronaldo e depois ele faz uma outra de Zé Gatinha. Então eu aproveitaria essa valorização do Júnior para negociar. E mesmo que não conseguisse negociar, eu contrataria um outro jogador para ser o ponta-direita titular do Botafogo, pensando, né, que o Botafogo vai ter um orçamento mais robusto aí para contratar. E é uma coisa que eu realmente espero. O Botafogo, nas últimas janelas, não gastou muita coisa.
Pouco,
Acho que pagou pelo Segovinha, pelo Diego Hernández. Eu, sem brincadeira, eles podem até fazer negociações geniais e contratar uns caras de graça. Beleza, vou trazer o Messi de graça. Pô, eu vou reclamar, não, tinha que ter que pagar 10 milhões de euros. Não, não precisa. Se os caras conseguirem trazer jogadores bons de graça, tudo bem. Como trouxeram na segunda janela, o Eduardo, o Chiquinho pagando 1 milhão e tal. Foi gastando Marçal, não gastou nada e tal. Mas eu, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, espero que o Botafogo gaste mais do que na primeira janela, quando gastou 65 milhões de reais. Porque se não gastasse, ficou só nesse negócio de tentar buscar jogador, né, o Zequinha do Scout, o cara que tá lá em Portugal e vai ficar um mês negociando para tentar trazer de graça, com empréstimo. Cara, não vai disputar com os outros times que tá todo mundo vindo com muita grana. O Bahia tá vindo com grana, o Vasco tá vindo com grana, o Flamengo vai gastar 110 milhões de reais em dois jogadores.
Palmeiras vai gastar mais.
Palmeiras vai gastar mais. Então, assim, tem que gastar. Tem que gastar mais do que gastou naquela primeira janela, quando contratou o Patrick de Paula, o Vitor Sá, não sei quem, e foram 65 milhões. Se não gastar uns 100 milhões, vai ficar difícil. Agora, 100 milhões parece pouco, mas para um time que já tem uma base, dá para você garimpar uns caras bons e fazer um time ainda melhor do que esse de 2023, que a gente, né, acho que é um time que não é nem 8 nem 80, não é aquele time avassalador do primeiro turno, não é aquele time rebaixado do segundo, é um Botafogo que, se em condições normais, terminaria o campeonato ali na sexta colocação, né, com uma campanha regular, de repente podia até terminar em quarto, terceiro, mas não era um time para brigar, né, pelo título, e acho que vai ser mais ou menos o que vai acontecer no ano que vem. Estou mais esperançoso com as Copas, que eu acho que o Botafogo tem condição de beliscar, do que com o Campeonato Brasileiro, que no ano que vem... A gente perdeu a grande oportunidade. No ano que vem vai estar bem mais complicado por conta desse investimento aí de tantas equipes, né?
Tem uma parte boa, entre aspas, que é... O Botafogo precisa essencialmente reforçar a sua defesa, como a gente tem conversado. E no mercado são posições mais baratas, né? Nas CNTPs ali, o atacante custa mais que o zagueiro, que o lateral. Mas tem um lado ruim que, por exemplo, a lateral especificamente, é muito difícil você achar um cara bom no mundo, né? Acho que o Sérgio participou da conversa um dia desse aqui na redação, que a gente estava falando quem são... Eles são os melhores laterais direitos e esquerdos do mundo, cara. É difícil você achar, assim, Hakimi na direita. Vai falando os nomes, assim, Carvajal, que voltou a jogar bem.
O Hakimi na esquerda, joga quase mesma como coisa. Um ponta, né, Luciano?
Um ponta. Na esquerda, Davis, do Bayern de Munique, Theo Hernandes, que foi o pior em campo na final da Copa. Enfim, não vem ao caso. É muito difícil achar um lateral e o Botafogo precisa resolver esse problema que vem se arrastando. E, em algum momento o Rafael vai resolver, em algum momento o de Plácido vai resolver. Claramente são dois anos em que essa, na era Textor, essa posição não foi resolvida, né? Ficou ali cinco jogos com alguém, dando conta do recado, mas é uma posição que em dois anos o Botafogo não achou quem é o lateral direito, e é difícil. Você vê aí, durante 15 anos, o Fagner e o Marcos Rocha, no Seleção do Brasileirão, sempre tinha um outro, Fagner, Marcos Rocha. Aí o Mike, agora mais recentemente, ganhou algumas, esse ano inclusive. É muito difícil você achar o jogador dessa posição para dar essa conta do recado e virar titular absoluto, mas eles são mais baratos. Tem essa parte boa que o Botafogo, fora o ponta, né? E eu acho que o ponta tem que ser titular. Eu concordo muito com o Depp, com o que ele falou sobre o Júnior Santos. Não é uma coisa de o Botafogo está desesperado, precisa vendê-lo a qualquer custo, mas é um jogador que, na minha opinião, e aí, né, posso ficar completamente errado, tá muito perto do teto dele. A temporada 23 dele foi muito perto ou até superior ao teto dele. Pode fazer o gol do título da Libertadores, beleza, corta esse trecho e fala, o Luciano falou que ele já tinha no teto, tudo certo. Mas se chegar uma boa proposta para ele, eu também venderia, porque é um jogador que, para mim, não vai conseguir manter o nível que ele manteve na maior parte de 23, já não foi no ano todo, mas acho que precisa de um ponta-direita também. Em relação a gasto, Giba, o Textor tem dado, não falou abertamente ainda, mas tem falado numa janela forte, né? Claro que janela forte é muito subjetivo em termos de gastos, né? São 5 milhões de euros, são 30 milhões de euros, mas eu estimo, e aí palpite total meu aqui, algo parecido com o que o Depp falou, uns 100 milhões de reais, um pouco menos, talvez, ali, ou seja, entre 15 e 20 milhões de euros, juntando tudo, talvez uns 8 milhões de euros no atacante, uma pancada maior, valores menores para os jogadores de defesa. É um Botafogo que, com tudo que aconteceu em 23, o Botafogo, o Textor falou isso, e eu acho que é uma frase que irrita o torcedor, mas com a cabeça mais fria, houve progresso nos dois anos, né? Progresso muito claro de um time que veio da Série B e brigou só no iniciozinho contra o rebaixamento. Não brigou, e a gente viu como é difícil, por exemplo, nesse campeonato, que era um... Vou forçar uma barra e tratar o Bahia como grande, vai lá. Dos quatro grandes que subiram, só um não brigou contra o rebaixamento até o fim, o Grêmio. Os outros três ficaram lá embaixo brigando contra o rebaixamento. E esse ano, claramente, foi um ano melhor do que 22. Foi pior pelo, né? Por tudo que aconteceu, foi pior. Mas se você olhar friamente a tabela, foi melhor. Então, o Botafogo precisa mudar, subir mais um degrau no futebol brasileiro. Subiu em 22, subiu em 23, e para subir em 24, ele vai ter que abrir essa mão aí, mais do que abriu com direito de jogadores em 2023.
Por contrato, né, o Textor tem que fazer um aporte de 100 milhões por ano, e no último ano são 50 milhões, mas tem toda a questão do fato dele ter adiantado e feito aportes maiores atrás, então ele não necessariamente precisa botar 100 milhões agora até março, só que, por mais que não tenha isso, tem outras questões que ajudam, né, nessa parte de finanças. Primeiro, a premiação do Campeonato Brasileiro que vai entrar, é um valor alto, o Botafogo termina em quinto, e aí você tem patrocínios que eles conseguiram renegociar, agora eles conseguiram um acordo com os credores, o que evita penhoras, o que facilita o fluxo de caixa do clube. Então, de fato, o Botafogo está financeiramente mais saudável, já tem a entrada na Libertadores, né, que atrai investidores, atrai investimento para o clube, e para o projeto do Textor é muito importante que o Botafogo esteja na Libertadores. Então, considerando que vai ter a pré-Libertadores, o time tem que jogar em fevereiro, o sorteio agora é dia 19 de dezembro, e em fevereiro já está estreando, isso vai exigir que o Botafogo tenha uma certa agilidade no mercado, né? A gente já está com o elenco todo formado para a reapresentação, para não correr risco de não ter ninguém ali na pré-Libertadores, mas financeiramente o clube ainda está em reconstrução, até porque é muito difícil você resolver todos os problemas que o Botafogo tinha num espaço de tempo muito curto, mas já está bem menos sufocado do que estava no ano passado, e nesse ano também. Então, realmente, eu imagino uma janela em que o Textor consiga fazer investimentos, pensando num retorno de longo prazo, mas também consiga trazer jogadores que talvez não vão render muito dinheiro lá na frente em revendas, mas que vão ter um impacto muito grande dentro de campo para manter o Botafogo e fazer ele mais competitivo do que ele foi esse ano. Quando você fala da ponta, eu concordo que você não dá para você planejar o Botafogo com o Júnior Santos na ponta. E também não dá para você confiar de que os caras que foram reservas dele esse ano vão conseguir assumir a titularidade no ano que vem. Mas O Botafogo espera muito mais do Diego Hernández para essa próxima temporada, né? Foi a terceira maior compra da história do clube, não conseguiu se firmar, mas existe uma expectativa de que com o tempo ele vai estar mais adaptado e vai conseguir ganhar esse espaço. Você tem o Carlos Alberto sendo comprado, que ao longo da temporada não foi praticamente testado na função em que ele joga melhor, que é a ponta direita, onde joga o Júnior Santos hoje. Então tem essa expectativa e, claro, se aparecer alguma oportunidade ali de um jogador mais confiável que você possa comprar, o Botafogo vai comprar. Mas também tem essa briga interna que eles acreditam que pode ter muito sucesso na próxima temporada, porque são jogadores jovens, apostas de longo prazo, que já vão estar há mais tempo no clube, integrados ao elenco, conhecendo todo mundo ali, já trabalhando com o Thiago Nunes. Então, eu acho que o foco de investimento realmente tem que ser o sistema defensivo, até pelo que a gente viu na reta final da temporada, né? Foi um sistema defensivo que começou o campeonato muito bem, que nunca era vazado e que depois virou uma água, e até por conta das perdas que vão acontecer. Mas, claro, um atacante de ponta sempre bem-vindo.
Vamos falar de nomes, então, Sérgio. O Giba já falou um pouquinho na primeira participação dele, de João Vitor. E aí, até para aproveitar esse gancho de ponta a que o Giba se referiu agora, o que a gente sabe sobre o Jefinho? É um nome que tem aparecido em redes sociais desde o fim do campeonato. Faz sentido porque ele está no Lyon? Como fazia sentido a transferência do Botafogo para o Lyon inicialmente, que foi aquela esquisita, que foi o empréstimo que virou compra dias depois. Como é que... O que chegou até vocês? O que a gente sabe sobre um possível retorno do Jefinho em 2024?
Fala muita conversa entre os clubes da Eagle Holding, né, que é a rede multiclubes do Textor, e nesse tipo de contato é comum que dirigentes do Botafogo liguem para dirigentes do Leão perguntando sobre jogadores. E nisso, não dá nem para dizer que foi uma consulta, né, porque consulta já é algo que parece... eu estou interessado num jogador tal. Ou realmente uma ligação, querendo saber como é que o Jefinho estava na França, porque o Jefinho não tem jogado muito. O Lyon também passa por muitos problemas lá na França. Foi lanterna do campeonato francês por muito tempo, já está no terceiro treinador nessa temporada. Então, um diretor do Botafogo ligou para um diretor do Lyon, querendo saber como é que o Jefinho estava se comportando nos treinos, se comportando no dia a dia, para saber sobre adaptação, para saber sobre se ele estava feliz ou não. E foi isso, por enquanto é isso. Não teve proposta, não teve nada além. Foi só essa para conhecer o terreno, a gente pode dizer assim, para saber como é que o Jefinho está. E o Jefinho é um cara que agrada o Botafogo, mas ao mesmo tempo é um ativo do Lyon que está passando por muitos problemas na França. Então, mesmo o Jefinho sendo reserva lá, ele é a primeira opção da conta do Lyon. Então, apesar de serem dois clubes do Textor, do mesmo jeito que foi complicado a questão do Textor de transferir o Jefinho do Botafogo para o Lyon, vai ser complicado ele, né, um ano depois, pegar o cara e devolver para o Botafogo. Então, essas questões são sempre complicadas. O que rolou foi isso. Um contato para saber como que ele está saindo lá, porque em campo todo mundo consegue ver como é que ele está. Saber como é que as questões comportamentais do Jefinho. E por enquanto é só.
Você acha que tem vaga, Depp? Você gostaria de um jogador de um nível superior? Como é que você, diretor executivo, em busca por um ponta titular para o Botafogo, é alguém no nível do Jefinho, alguém acima? Como é que você imagina?
A gente quer sempre, né, o melhor possível para o Botafogo. Eu acho que o Jefinho... tem potencial, é um cara que jogou pouco tempo aqui no Botafogo, mas o pouco que jogou mostrou que tem muito talento, um cara muito habilidoso, um jogador que quebra a linha, tem um drible assim, chega a ser assustador, né, como ele consegue num espaço tão curto ali fazer um drible que depois, né, para uma assistência ou para uma finalização, é um cara diferenciado, mas assim, não é top, tá lá na França, não emplacou até agora, então é a mesma coisa do Luiz Henrique fez 6 meses aqui, que todo mundo, meu Deus do céu, aí foi para a França, não aconteceu na França, voltou e não resolveu as coisas aqui também, né? Mas se voltasse, acho que se fosse num negócio bom para o Botafogo, não sei como é que seria, um empréstimo, e aí o Botafogo pagando salário, acho que poderia sim, né, ser um jogador para o plantel do Botafogo, para estar ali, né? A gente vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, a gente sabe como é que é essa maratona, é sempre importante você ter um elenco grande, com muitas opções. se voltasse em boas condições pro Botafogo, né, financeiras, que eu digo, mas eu não sei, se, porque é meio esquisito. Imagina só, o Leon, porra, gasta uma grana para trazer o Jefinho. Aí, pô, depois de um ano, ah, não, volta para lá. Né, parece que meio que deu o dinheiro pro Botafogo e não ficou com nada, né? Eu, se fosse torcedor do Leon, não ia curtir muito, mas vai que, né? Vamos ficar atentos. Se tiver opção aí de voltar e o Botafogo não tiver que gastar nada para isso, eu ficaria com o Jefinho, sim, mais uma temporada.
E aí, pensando em nomes de quem tá fazendo essa busca, Giba, ainda, isso ainda tá concentrado em Textor, Mazuco e Alessandro? O Botafogo busca uma outra figura mais para questões financeiras, um CEO ali para ajudar o Tairo? Como é que é? Mas pensando na busca de jogadores, Textor, Mazuco e Alessandro são os três responsáveis por isso? Como é que essa procura é compartilhada dentro do Botafogo?
Textor, Mazuco e Alessandro são os responsáveis, né? Tudo é conversado entre eles. E o modelo de negociação é... Claro, tem o Thiago Nunes junto, né? Que é o técnico. O modelo de negociação é muito parecido com qualquer clube, né? Assim, o técnico pede as características, ele não pede jogadores, né? Ele pode até sugerir algum jogador com quem ele já trabalhou, que ele sabe que se encaixa dentro das características, mas ele pede, tipo, ah, eu quero um meia construtor. E aí o scout vem, né? Que é aí é o papel do Alessandro em si, junto com a equipe dele, de trazer as opções. Ele vai, sei lá, digamos, quero meia construtor, ele vai trazer três opções, um mais barato, um médio e um mais caro, e aí passa, claro, pro Mazuco e pro Textor ali, para negociar o valor, né, e pro Textor avaliar se ele vai fazer o investimento ou não, e o Textor é a ponta, ele autoriza o investimento ou não, então ele chega nele já tudo resolvido. Ó, a gente tem esses caras aqui, negociou com eles aceitaram isso e isso, a gente tem como fazer esse aporte. Aí o Textor autoriza ou não o investimento. Ele é a palavra final, né? Então, o processo é esse. O Botafogo chegou a contratar um executivo para ajudar o Mazuco lá no começo da última temporada, mas ele saiu e foi para o Atlético Mineiro. Inclusive, foi ele que deu a polêmica da súmula no jogo contra o Palmeiras, que o árbitro citou que ele estava dentro dos dirigentes que xingou ele depois da partida contra o Palmeiras, e o rapaz já estava trabalhando no Atlético Mineiro desde março. E desde então não foi reposto ninguém para esse cargo. O Mazuco segue como sendo o único dirigente ali.
Ô Sérgio, em relação a possíveis mudanças, o trabalho do Mazuco chegou a ser contestado nessa reta final, mas existe previsão de mudanças de nomes, ou então pelo menos de acréscimo de nomes nessa diretoria para as próximas semanas ou próximos meses?
Como o Giba falou, a previsão é só de adicionar, não substituir. Só se Mazuco ou Alessandro receberem outras propostas e resolverem sair. A tendência hoje, dia 14 de dezembro de 2023, é Mazuco e Alessandro não serem demitidos. Porque é aquilo, apesar da perda do Brasileirão, enfim, esse segundo turno, podemos dizer, vexatório, a avaliação fria é que o Botafogo deu um passo à frente. Né, porque se classificou para Libertadores, enfim, lutou pelo título. Então, a avaliação de hoje é essa. Então, como o Giba falou, o Botafogo está procurando pessoas para aumentar a comissão e tirar parte de responsabilidade, dividir a responsabilidade, não tirar parte, dividir responsabilidades e é isso. Não demitir ninguém, sim adicionar.
Vamos falar de saídas, então, Depp. Possíveis saídas. Algumas já certas, né? Luiz Henrique, Lucas Fernandes, Di Plácido. São três jogadores, por exemplo, que não ficam no Botafogo em 2024. Tem uma permanência bem encaminhada, que é a do Carlos Alberto. E tem uma que é, talvez, duvidosa ainda, que é a do Gabriel Pires. Acho que caminha para o Benfica aceitar um novo empréstimo. Dos jogadores que terminaram a temporada, você já falou de quem você espera de que chegue. O Cuesta ali foi um ponto que você disse, que talvez não comece como titular. Tem algum jogador do time titular, ou que entre muito, que você acha, tirando o PR e Adrielson, né, que a gente já sabe, que você vê fim de ciclo, ou você acha que tem que ter paciência com todos eles e dar mais uma chance, já que fizeram um grande primeiro turno, tentar ver como é que eles vão começar 2024?
Paciência é uma palavra complicada pra gente falar aqui.
Eu lembro de você falando em 2020-21, Depp, eu não aguento mais ter paciência. Nossa, e agora voltou. A gente ficou uns dois anos sem falar de paciência nesse podcast, e agora voltou a palavra. Então, ter um resguardo, digamos assim, com esses jogadores? Você acha que alguns deles... Ou tem... Bom, assim, pode ter caso, e tem muito torcedor do Botafogo pensando isso. Eu converso com muita gente que fala, cara... Vamos lá, o Marlon Freitas eu não aguento mais, o Cuesta eu não aguento mais, o Marçal eu não aguento mais, o Eduardo eu não aguento mais. Eu vejo muita gente falando sobre isso.
E você falou, lembrou de 2020, essa reta final lembrou muito 2020, aquele campeonato bizarro que a gente fez. Você, Luciano, que apresenta o GE Vasco, como é que foi a reação da torcida do Vasco quando o Cano saiu? Também não era uma coisa de não aguento mais, foi. Depois daquele pênalti que ele perdeu contra o Guarani? Pois é. A torcida do Vasco não aguentava mais o pipoqueiro Cano, que não batia pênalti.
Ah, não sabe jogar
perdia,
Série B.
Não sei o que, no momento. É exatamente. Aí o que aconteceu depois?
Campeão da Libertadores, metendo gol em todas as fases decisivas.
Pois é, o maior atacante do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas, que a torcida do Vasco não queria nem ver mais pintado de ouro lá em São Januário. Então as coisas mudam, não é porque os caras falharam, pipocaram, amarelaram, né, você pode usar o termo que você quiser, que eles estão condenados até o final da vida a perder sempre nos momentos decisivos. Claro. Imagina só se o Messi não ganha a Copa do Mundo, se o Dibu Martínez não faz aquela defesa no final, o Messi ia ser o amarelão. Não ganhou a Copa do Mundo. Pô, o que ele fez em 2014, né? O que ele fez em 2018, o pessoal esquece agora. O futebol é um só, né? E óbvio, tô falando aqui do Messi, não tô querendo comparar os nossos jogadores com outro nível, mas eu tô dizendo assim, não dá para você marcar o cara eternamente como um fracassado. O futebol ali é jogado, se o cara é bom, ele tem condições de dar a volta por cima, então ninguém nunca mais vai poder dar a volta por cima. Se eu fizer uma besteira aqui, eu nunca mais vou conseguir me reerguer, eu não vou conseguir melhorar, eu não posso ter a opção de trabalhar mais para conseguir um resultado melhor. Então, futebol é isso, meio que vira uma maluquice. Acaba a temporada, o negócio não corre como a gente imaginava, e tá tudo certo definir como amarelada, pipocada, vergonha, isso concordo. Mas não significa que no ano seguinte o cara não possa ter um resultado melhor. E aí a gente, como torcedor, né, quem tá vendo de fora, eu não tenho elementos para avaliar quem que realmente sentiu ali dentro, né, um cara, isso aí o Mazuco, a comissão técnica pode falar, olha, esse cara aqui ele é bom e tal, mas a gente viu que não dá para contar no momento crucial, então é melhor a gente negociar, né, trazer um outro cara aqui, né, para ter uma competição interna e o cara ir pro banco, né, pode ser por esse caminho. Tem alguns jogadores que me preocupam mais pela questão física do que por essa questão psicológica, que eu acho que os caras podem dar a volta por cima. O Marçal, como eu disse, me preocupa a questão física, não joga muitas partidas na temporada, vai fazer 35 anos em fevereiro, lateral, a gente sabe que é complicado, e por mais que o Hugo até tenha quebrado um galho ali, acho que é pouco, né? É pouco. Uma coisa é você ter um lateral confiável que vai fazer 33 partidas no Campeonato Brasileiro, o Hugo joga 5, beleza. Agora, o cara joga 22, o Hugo joga 16. 16 é quase um turno inteiro com o Hugo. Então, acho que do lado esquerdo a gente tem que contratar, e eu já começo a me preocupar com o Marçal, me preocupo com o Rafael também, por causa da sequência de lesões. O Marlon Freitas, eu entendo a birra da torcida, para aquela questão da risadinha e tal, acho que também sentiu muito depois daquele gol que ele fez no jogo contra o Flamengo, mas, cara, é um bom jogador. Se o Botafogo colocar no mercado, eu garanto que vai aparecer um clube querendo trocar, pegar o Marlon, e de repente pode até ser um caminho pro Botafogo, de se identificar assim, esse aí tá com o filme muito queimado na torcida, vamos negociar. O Mano Menezes, de repente, querendo ele lá no caso do que ele falou quando era técnico do Internacional, né? Pô, assinou com o Botafogo, queria trazer você aqui pro Internacional. Pode buscar com ele, pode buscar com o Atlético, pode buscar com outro time. Uma negociação também não ficaria, né, aqui chateado se o Marlon fosse embora. Eu só sou contra esse negócio de tem que dispensar, tem que mandar todo mundo embora e tem que começar do zero. O Tiquinho Soares era Deus, aí agora não serve pra nada. O Eduardo, aí o pessoal fica comparando muito o Eduardo. Pô, eu queria o Alan Patrick aqui. O Eduardo terminou o campeonato fazendo 6 gols e 6 assistências. O Alan Patrick fez 4 gols e deu 5 assistências. O Alan Patrick, a gente vê os jogos do Internacional com 70 minutos, 75,
tá completamente esgotado, tem que sair. Inclusive, foi por isso que o Internacional foi eliminado pro Fluminense naquele jogo no Maracanã. Quando saiu o Alan Patrick com 70 minutos, acabou o Internacional. E se o Alan Patrick chegasse aqui no Botafogo, daqui a 5 meses iam estar reclamando o Alan Patrick. O torcedor sempre reclama. E tá tudo bem, faz parte do futebol. O que não dá é pro diretor dar ouvidos ao que o torcedor fala o tempo inteiro, porque senão vai ser uma loucura, vai ficar toda hora mudando. Reformulação não vai ser nem a cada temporada, vai ser a cada 3 meses, vai estar trocando absolutamente tudo. Então, o Botafogo tem que pensar, né, de maneira racional, ouvir pouco a torcida. Acho que é importante também ouvir um pouquinho, mas não fazer nada baseado, né, nas vontades do torcedor do Botafogo, fazer coisas muito bem pensadas. E Marlon pode ser negociado, o Luiz Henrique de Plácido, esses jogadores aí, acho que ninguém queria que continuasse. Lucas Fernandes também. Lucas Fernandes talvez tenha sido a maior decepção dessa temporada. Muita gente criou uma expectativa altíssima depois daquele jogo contra o Santos. A gente imaginou que em 2023 seria a temporada dele e não entrou em campo, né? Não apresentou nada. O Cuesta tem contrato. E uma outra coisa também que, por mais que esses caras, né, não tenham dado uma resposta dentro de campo, meu irmão, 5 técnicos numa temporada é uma loucura. Não é nem na temporada, é num campeonato. 5 treinadores diferentes. Um
totalmente diferente do outro.
Cara. Pois é, cara. Um totalmente diferente. São 4 preparadores físicos diferentes. O Betinho, depois o do Bruno Lage, depois o cara que a gente trouxe do Serrano e fechou com o Edi. Então, eu acho que se conseguir organizar o time, contratar uns bons jogadores, umas peças aí que sejam pro time titular, e você conseguir um esquema minimamente organizado, talvez não seja o Botafogo avassalador do primeiro turno, mas os caras vão melhorar um pouco, né? Eu acho que o Hugo simboliza muito isso, de que um time bagunçado, ele puxa para baixo os outros atletas. O Hugo, quando estava ali com o Marçal machucado, aí até joga no Allianz com o Palmeiras, né? Porra, o jogo não deu nenhum susto, partida super correta do Hugo, mas é porque era o time do Luiz Castro. O Hugo, nessa reta final, você pega aí, todos os gols do Grêmio foram nas costas do Hugo, o gol do Bragantino nas costas do Hugo. Então, assim, o Hugo não é nem um horroroso, nem um craque, mas quando as coisas estão organizadas, a tendência é puxar esses caras para cima. E o Botafogo foi uma bagunça nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então é avaliar, né, de maneira criteriosa, cada caso é um caso, ver essa questão física, questão de idade. Se aparecesse uma proposta pro Cuesta, pro Marçal, pro Rafael, eu liberaria, falava, vai lá, pode ir e tal. Mas se ficar, cara, tenta recuperar, né? Vamos fazer esses caras jogarem bola, porque não são os piores jogadores do mundo. Tiveram atuações terríveis nessa última temporada, mas não dá para definir pro resto da carreira. Vamos marcar aqui nele, na pele dele. Esse aqui tá condenado a perder pro resto da vida. Isso aí eu não concordo.
Tem 2 pontos de lado psicológico, né, Sérgio, que são concentração e confiança. Esse lance, por exemplo, que o Depp comentou, o fatídico lance do Hugo contra o Coritiba, cara, é basicamente concentração. Ah, beleza, é difícil se concentrar depois de fazer um gol com um pênalti que o cara marcou faltando 10 segundos pra acabar, você relaxa. Cara, o Coritiba saiu a bola, então você tem que estar concentrado. O Hugo teve 2 segundos de que ele tava em Nárnia, tava em outro lugar, achando que o jogo tinha acabado, e deixou o jogador completamente sozinho. E confiança ficou muito claro, né? Principalmente com a bola no pé de vários jogadores do Botafogo. O Hugo é um deles, mas longe de ser o único. Dá pra citar uns 10 aí nessa lista. Jogadores que tinham a bola no pé no primeiro turno e faziam uma coisa, e no segundo faziam uma coisa completamente diferente pra pior. Acho que o único que não... Acho que os 2 pontas, né, não tiveram tanto abalo de confiança, o Vitor Sá e o Júnior Santos. Os outros todos, a confiança foi para muito longe.
Time bom em ambiente, time bom em ambiente bom potencializa o jogador ok. E não só o Luiz Castro, na época do Bruno Lage, aquele Botafogo Internacional, o segundo gol marcado pelo Janderson, quem lembra do lance do segundo gol, o Hugo dá um drible da vaca, né, de letra. Foi. Acho que é no Maurício do Internacional, é um drible da vaca de letra, assim. Parece que não é o mesmo jogador que toma, que tem esse erro do jogo contra o Coritiba, que é um erro básico de marcação. Se ele acompanha o cara, ele não precisa nem marcar bem, é só acompanhar o cara. Parece que não é o mesmo jogador que dá um drible de letra, um drible da vaca de letra. Então, assim, ambiente bom, time bom potencializa jogador, assim. Não é que o Hugo é um jogador ruim, ele é um jogador ok, não é excelente, também não é péssimo. Não. Um jogador nota 6.
Pra reserva, né?
Então, assim, o que eu ia...
Pra reserva?
O que eu ia falar antes é que, assim, aquela minha declaração inicial, né, meio passa-pano, é isso que o Depp falou. Eu acho que, assim, na minha opinião, o período do Marlon no Botafogo vai ficar muito complicado por causa do episódio da piscadinha. Porque o Palmeiras provocou, o Rafael Veiga provocou, o Endrick provocou, o próprio perfil do clube nas redes sociais postou uma foto do mascote fazendo a piscadinha. Só que, cara, não dá pra você simplesmente demitir o Marlon, descartar o Marlon. Até o próprio que o próprio Depp falou. Tem muito treinador que adora o Marlon. Na época que o Marlon tava se destacando no Atlético Goianiense, muitos clubes tentaram contratá-lo por pré-contrato.
Eu elogiei muito a contratação aqui na época. Falei, pô, excelente contratação para jogador que vem de graça. Excelente contratação.
É um bom jogador.
É. E o Bruno Lage rasgou elogios a ele também, lembra? Bruno Lage falou que ele vai para Europa.
Só que assim, eu acho que o período acabou, porque vai ficar marcado esse episódio da piscadinha. Vai ficar marcado. Então eu acho que é isso. Você não pode chegar e simplesmente falar, Marlon, olha só, por causa da piscadinha você está demitido em dia 7 de janeiro de 2024, você não precisa se representar. Não, cara, você tem que buscar aproveitar as oportunidades que o elenco te dá. Você chega lá no Mano Menezes, no Corinthians, e fala, olha só, tô aqui com o Marlon Freitas, o que você me oferece? Chega lá no Cudê, no Inter, e fala, ó, tô aqui com o Marlon Freitas, o que você me oferece? E você usa uma moeda de troca, senão você tenta vender. E, cara, é isso. É isso que eu quis dizer lá na parte inicial. Você simplesmente não pode se livrar de jogadores como o Cuesta, Marçal, como o Marlon Freitas. No caso do Cuesta e Marçal, é mais difícil por causa do salário mais alto. Mas o Marlon Freitas é isso. Tem muito treinador, tem muito time que vai querer o Marlon Freitas. E no Botafogo, eu acho que o período dele acabou por causa desse episódio, por causa do gol contra o Flamengo, enfim. Então é isso, só esse comentário que eu queria adicionar.
É, sempre é um indício, e eu sei que o torcedor não vai pensar nisso na hora e tá totalmente no direito de não pensar, não tô falando como tem que agir, não. Mas pra mim sempre é um indício a quantidade de clubes interessados no jogador, sabe? Eu acho que o Marlon vai, assim, no mínimo 3 grandes do Brasil aí vão se interessar se o Botafogo, né, der algum sinal de que quer se livrar do Marlon, que acabou o ciclo dele. Eu acho que é um jogador interessante, mas que fez um segundo turno horroroso e teve esses lances marcantes, principalmente a piscadinha. Eu acho que o gol contra, sinceramente, me incomoda pouco por ser um lance de azar ali. A piscadinha, o jogo já estava 3-3, beleza, o empate era bom pro Botafogo, mas é muito fora do tom ali aquele lance, e aí ele tem o azar de o Botafogo tomar o gol no último lance, que também nem foi culpa dele. Em relação aos jogadores que voltam de empréstimo, Giba, né? Tem Erisson, Oyama, Chay, Breno. Esses jogadores, ao que tudo indica, o Erisson havia alguma dúvida, mas nenhum deles vai ser aproveitado. Provavelmente vão ser novamente emprestados.
É, a informação que a gente tem é de que o clube não conta com nenhum deles, vai emprestar todos eles. O Erisson tem uma questão em relação ao São Paulo. O São Paulo tem a opção de compra fixada em 2 milhões de dólares, não quer pagar essa opção de compra, né? E tá buscando uma outra peça para posição no mercado. Se não conseguir, o interesse de São Paulo é renovar o empréstimo. Então, a compra do Erisson provavelmente não vai acontecer. É possível que ele renove o empréstimo do São Paulo com o Botafogo. Mas o Botafogo não quer aproveitar ele, assim como também o Yama deve ser emprestado novamente, o Breno, que volta do Ceará, também deve ser emprestado outra vez, o Chay é a mesma coisa, e o Diego Loureiro, goleiro, também a mesma coisa, além dos outros jogadores que têm contrato de empréstimo até o meio da temporada, e aí são casos que vão ser reavaliados lá em junho.
Depp, eu queria uma última coisa pra gente fechar, que eu tenho uma certa preocupação em relação a 24, que é, não vou usar a palavra paciência. Qual é a postura hoje, aí, pelo que você vê, né? Nem todo mundo vai pensar igual a você dentro da torcida, em relação ao Thiago Nunes. Porque dos 5 jogos finais, pra mim teve uma boa atuação só, que foi a do Santos. Eu não tô falando de resultado, tô falando de desempenho, tá? Dos 5 jogos finais, o Botafogo jogou mal 4 partidas, na minha opinião. Foram os 5 jogos que eu tô falando, obviamente, porque foram os jogos com o Thiago Nunes. E jogou bem contra o Santos. Você imagina um treinador pressionado no início da temporada? Ou você imagina um treinador... E aí eu tô falando em relação à arquibancada, tá? Não tô falando em relação à diretoria, não. Como é que você vê... você imagina, claro que você não é, né, o porta-voz, ou às vezes tem uma sensação de que se revela errada quando a bola rolar. Como é que você imagina a postura da torcida diante do treinador nesse início de temporada, da próxima temporada?
Eu acho que não vai ter muita paciência, não. O torcedor do Botafogo quer uma resposta rápida dentro de campo. O Thiago Nunes chega e não é aquele nome que tranquiliza a torcida, né? Principalmente contrato até 2025, um contrato longo, mas assim, é um projeto. E o Botafogo, nas últimas vezes que teve tempo, foi atrás de um técnico estrangeiro, né? Um técnico estrangeiro saiu daqui na primeira oferta que recebeu, o outro não quis fazer um contrato longo, só quis fazer um contrato de 6 meses, então a sensação que a gente tem é que você vai trazer um cara de fora, em um ano o teu projeto pode estar interrompido. Então eu entendo o Botafogo ir atrás de um técnico brasileiro, um técnico que não está muito em evidência, porque os últimos trabalhos aqui no Brasil não foram tão bons, mas ele foi campeão no Atlético Paranaense, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana. Eu estava até falando na live outro dia, né, que o torcedor, se eu for perguntar, quem que você queria que treinasse o Botafogo? Acho que o Vojvoda ia ser uma unanimidade, ou ele ou o Caixinha. E o Vojvoda realmente foi um trabalho magnífico, com pouco dinheiro lá no Fortaleza, o cara conseguiu, né, um padrão de jogo, um time consistente, buscando vaga na Libertadores, 2 anos, chegando na final da Sul-Americana, não ganhou nada. O Thiago Nunes ainda conseguiu vencer. Mas vamos lá que o Vojvoda saísse agora do Fortaleza e o Abel também saísse do Palmeiras, e aí depois de 4 anos e meio de trabalho, o Vojvoda fosse efetivado lá, fosse contratado para ser o técnico do Palmeiras. Cara, imagina ser o próximo técnico. Sim. Quando o Abel sair, como é que vai ser a dificuldade? Foi mais ou menos nesse contexto que ele entra no Grêmio. Um Grêmio que tinha 4 anos e meio de trabalho do Renato Gaúcho. Não
com
deu
título
certo
de Libertadores. Imagina nesse tempo. Só.
Pois é, e o pessoal está acostumado com os processos, né, diferentes e tal. Chega um cara querendo mudar e com outra visão de jogo, né, outras. Então, assim, é uma missão difícil. Ele também no Corinthians não deu certo. E aí foi um Corinthians que teve a quebra da pandemia. Pô, você jogar sem torcida em Itaquera é uma baita de uma diferença. O Corinthians é conhecido pela força da sua torcida. Então, se o Vojvoda vai pro Palmeiras, não dá certo, e depois ele assina com um outro time, sei lá, o Internacional, e também não dá certo, aí o Vojvoda vai passar a ser ruim? Uhum. Não acho que vai passar a ser ruim. É porque a galera quer o nome do momento. Aí, quem que é o nome do momento? É o Vojvoda. Mas o Thiago Nunes foi, e tem pouco tempo. Né, tem 2 anos, 3 anos que ele foi técnico do Corinthians, acabou não acontecendo, vamos esperar, vamos torcer para que dê certo, mas assim, não dá para controlar a torcida, e eu acho que paciência é uma coisa que ele não vai ter muita não, vindo da arquibancada, porque o torcedor, como eu falei, está muito machucado com esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a campanha é ridícula ali na reta final, então a gente vai querer uma resposta rápida de campo, mas sem entrar em loucura, e aí até um pedido, né? Você tentar fazer com que o pessoal fique mais tranquilo, não dá para trocar de técnico toda hora. A gente já viu qual que é o caminho quando você começa a trocar. Então, o Thiago Nunes fez uma campanha ali mais ou menos no Campeonato Brasileiro, terminou em sexto, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, passou de fases, grupos lá na Libertadores e tal.
Empatou com o Madureira na estreia do Carioca, fora Thiago Nunes, né? Empatou com o Madureira na estreia do Carioca, fora Thiago Nunes.
Mas é isso, a parada é o dirigente não entrar na pilha do torcedor, porque ele vai te mandar tomar caju no sábado depois de perder pro Madureira, e na semana seguinte, quando você ganha o clássico, ele vai gritar: ah, Thiago Nunes, ah, Thiago Nunes. É assim, cara, as coisas vão mudando muito rápido, mas pro ano que vem, eu acho que o Botafogo não entra como favorito ao título, então as minhas expectativas não estão tão altas como esteve nessa reta final, que o Botafogo, né, acabou se colocando nessa situação de conquistar um título. Acho que o Botafogo sim pode beliscar uma Copa, e vamos torcer, porque o Thiago Nunes tem experiência vencedora nessas competições, e pode ser que a gente se dê bem, mas assim, é aquele negócio, um vence, né, cara? Às vezes é difícil você botar a cabeça no travesseiro e dormir e não pensar, né, como é que a gente desperdiçou essa oportunidade de ganhar esse Campeonato Brasileiro. Mas a vida que segue, ano que vem estaremos lá apoiando ou até vaiando o Thiago Nunes. Espero que apoiando, torço para dar certo.
Antes da gente fechar, como
será que fala, Giba? Essa falta de paciência não vai resvalar bem mais no elenco do que no Thiago Nunes, pelo menos nesse primeiro momento de Carioca? Assim, eu acho que talvez tenha uma repercussão mais pro elenco. Assim, começar perdendo Carioca,
depende,
talvez
nem sobre tanto pra ele,
acho que mais pros jogadores.
Cuesta, se for titular, a torcida não vai ter paciência, né, o Marlon, o próprio Eduardo,
Marçal,
a galera vai pegar no pé, o Marçal, Né? Mas o resto, assim, Tietê saiu, né? O último jogo no Newton Santos foi aplaudido pela torcida, o Danilo tá com muita moral. É assim, é mudar, tentar dar a volta por cima, que o torcedor, ele quer o bem do Botafogo. Ele quer que o Botafogo vença, ele quer que o Botafogo seja campeão, independentemente de quem é o técnico, quem é o jogador, quem é... ele quer ver o Botafogo bem. E se esses caras derem uma resposta no dentro de campo, a torcida volta, enche o estádio e volta aquela loucura que foi nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro.
É isso. E aí, antes da gente fechar, como futebol é dinâmico, a gente acabou de publicar uma reportagem que o Sérgio falou no início, que as duas diretorias de Botafogo e Leão tinham conversado e agora o Mazuco também procurou o Jefinho. Ainda é muito embrionário, não tem uma proposta ainda, mas houve um contato direto. A gente acabou de publicar a Jéssica Maldonado, nossa colega que cobre o Botafogo, junto com o Cláudio Portela, que várias vezes participa aqui do podcast. Publicaram essa reportagem hoje às 3h39, a gente gravou aqui na quinta-feira, para quem está ouvindo depois no podcast. Então, existe uma conversa inicial entre Botafogo e Jefinho diretamente. Vamos ver no que ela vai dar. E aí a gente volta ou semana que vem ou a qualquer momento. Época de mercado, podcast assim. Ou uma vez por semana ou a qualquer momento, com edição extraordinária, dependendo da atuação do Botafogo nesse mercado. Giba, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Forte abraço, Luciano. Abraço a todo mundo ouvindo. Até a próxima.
Sérgio, obrigado mais uma vez. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Tomara que a gente volte com novidades.
É isso. Dep, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Tomara que a gente volte hoje à noite. Volto de bobeira em casa, hein? Se quiser falar das contratações
do Botafogo. Duas edições no mesmo dia.
Duas edições no mesmo dia. Mas é isso. Um grande abraço para vocês. Valeu, torcedor alvinegro. A gente vai se falando aqui.
Valeu, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.